cada um de nós no nosso dia a dia e vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, é imprescindível que a gente repense, né, um monte de coisas. Jesus disse assim: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, né? E a casa ficou firme. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Veio a chuva, vieram os ventos, e como a casa não tinha uma base sólida, ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Por muitas leituras, por muitas passagens, a gente pega o Evangelho e lê lá em casa, digamos assim, né? A gente, não que não entenda, mas a gente às vezes não dá o devido valor àquilo que Jesus está falando. Né? Se nós formos também buscar uma questão histórica, se nós vamos estudar história, nós vamos ver que nós estamos em 2018, porque fazem exatamente 2018 anos que ele nasceu. Então esse cara, ele deve ter feito alguma coisa. Né? A gente vai ver, lá no Antigo Testamento, há praticamente 2000 anos antes de Jesus, que existem profetas, né, pessoas mais sensíveis, que diziam da vinda desse cara e o que, que ia acontecer com ele. Profetizaram a vinda, né, de um ser altamente iluminado e que ia trazer para toda a humanidade um novo código moral. Hoje, se nós buscarmos no seu Evangelho, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vejam bem, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que a gente começa a construir uma base de fé, a partir do momento que a gente começa a se preocupar com a gente, se preocupar com o meu estado de espírito, né? Se eu estou estressado, se eu estou angustiado, se eu estou ansioso, se eu estou, né, não consigo dormir, se aquelas situações elas me trazem problemas, a gente vai ver que espiritualmente tu está com algum problema. Aí vai dizer: não, mas eu tenho um problema. Mas os problemas estão lá. Tu é outra história. Os problemas eles não poderiam te abalar tanto assim, que é a história da casa. Se tu ouve as palavras dele e tu pratica, a casa vai ter que ser sólida. Não vai cair tudo. Mas o verdadeiro cair que Jesus quer dizer é depois da morte, né? Que quando tu morre depois, se tu não tem nada aqui, tu não vai ter nada do lado de lá. Então a ruína vai ser grande. Por quê? Porque enquanto tu poderia fazer uma base de fé sólida, enquanto tu poderia fazer uma base de entendimento, digamos assim, que te dê uma sustentação, muitas vezes a gente se esquece disso e não faz nada disso. Né? Mas cada um de nós tem que construir essa base. E muitas vezes não é obrigatoriamente na leitura do Evangelho, e sim na observação das próprias coisas. Como é que eu estou me comportando? Como é que funcionam as coisas? Né? Quantas vezes a maioria de nós, tendo problemas, vejam bem, a vida me dá um problema, e aí eu, ao invés de buscar o Evangelho, buscar aquilo que nos ensina o próprio Jesus, que ele diz: a nenhum é uma cruz mais pesada que possa carregar. Então o desafio que tu tem, tu é capaz. Aí a gente faz o quê? Fala com os amigos, aí como eles de repente não resolvem o nosso problema, nós procuramos um profissional, e hoje tem os remedinhos espetacular, né? Tu vai lá, ele te dá o remedinho, toma isso aqui. E tu toma, e é um espetáculo, né? Porque a realidade está aí, tu está aqui. Tu toma o remédio faz o quê? Como se tu ficasse grogue, né? Tu não enxerga mais nada. Aí tu diz: e o problema? Tudo tranquilo, né? Como é que estão as coisas? Tudo bem. E aí nós vamos tocando a nossa vida assim. Só que mais dia menos dia, um dia tu vai parar de tomar o remédio, acho. E como é que tu vai encarar aquilo que tu não encarou? Porque na realidade, o que nós estamos fazendo aqui? Ele diz assim, bem-aventurados os que sofrem. Então, todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade, baseado num pai bom e justo, toda dor, todo sofrimento, tem uma causa justa, que é tu mudar. Tu tem que mudar. E não de repente tomar um remedinho. E não de repente sair pela tangente, não fazer a tua parte. Não de repente lá, né? Tu tem 2, 3 filhos, a esposa, e aí a coisa complica. Tu faz o quê? Vai embora, arruma outra. Que é o que a maioria de nós faz. Se separar hoje é um espetáculo também, né? Fora o resto, enfim. Então, qual é o convite que Jesus faz a cada um de nós? Um convite para os fortes, para aqueles que acreditam, para aqueles que sabem onde eles estão. Né? Nós não estamos num lugar onde que o outro vai resolver o meu problema. Isso aí acabou. Isso aí foi plantado em nós. Foi plantado em nós. Não digo por quem, nem como, né? Mas enfim, foi plantado em nós por pessoas mais inteligentes do que nós, que queriam deter o poder. Então eles diziam, olha, nós somos cara. Se vocês querem falar com aquela, né, com Deus, tem que falar com nós. E nós fizemos tudo. Principalmente se vocês dão tudo o que vocês têm para nós. Era mais ou menos assim. Hoje não. Hoje, se tu estuda um pouco, não precisa estudar espiritismo, não precisa estudar religião, religiosidade. Estuda ciência, física. Tu vai ver que tudo aquilo que está acontecendo é o resultado de nós. E que ninguém faz nada por ninguém. Nem Deus. Nem Jesus. De graça. Tudo segue linhas específicas, muito bem determinadas, que o próprio Jesus deixou determinado para cada um de nós. Ele é o que ele é nosso? É um irmão mais velho. É o nosso irmão mais velho que veio e que disse assim, nós temos que fazer isso. Se vocês querem fazer, façam. Se vocês não querem fazer, não tem problema. Mas isso tem que ser feito. E isso repercute a cada um de nós. Então hoje, né, nós corremos atrás do ter e nos esquecemos do ser. E Jesus, ele só trabalha a questão do ser. Porque se tu está bem a nível de ser, o ter é o resultado. Porque Deus não teria colocado nós aqui no mundo para sofrer. Né? Então, nós perdemos o nosso tempo nas conquistas e nos esquecemos às vezes do mais importante, que é a conquista de nós mesmos. E aí a gente se perde total. Agora, se tu te encontra, se tu te espiritualiza, se tu compreende como funciona a lei, tu vai ter tudo para ti, inclusive o ter. Porque antes de ter, tu vai ser. Aí tu vai saber aquilo que tu quer, aquilo que tu não quer, e até que ponto vale a pena hoje, né? Tu ter uma casa aqui, uma casa na praia, uma casa na fazenda e uma casa no, sei lá onde. Do jeito que nós estamos levando, será que vale a pena ter tudo isso? Digamos. Né? Então, o que é uma base de fé? É aquilo que eu acredito. E o que nós acreditamos? Né? Em que eu acredito? Estamos dentro de uma casa espírita. Né? Aqui nós, não nós, Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina, né? E o próprio Jesus reafirma tudo isso. Se nós estudarmos, nós vamos ver. Nós temos que acreditar no quê? Se existe um Deus lá em cima, e se existe nós aqui embaixo, aqui nesse inteirinho, nesse meio, deve ter um monte de coisa. E um monte dessas coisas, uma delas é Jesus. Mas os outros também. O nosso pai, nossa mãe, os nossos que já faleceram, desencarnados, onde eles estão? Em algum lugar eles têm que estar. Então, em algum lugar eles estão. E que relação a gente tem com eles? Eles estão vivos? Estão mortos? O que é a morte? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então digamos assim, se eu acredito num Deus que é Pai, bom e justo, num Deus vivo, né? Será que o meu pai que desencarnou, ele está morto? Ele não está morto. Será que tudo aquilo que eu sinto por ele, ou sentia por ele, se perdeu? se perde proporcionalmente no tempo que eu dou, no interesse que eu tenho. Mas será que isso tudo se perdeu? Será que não existe mais nada então? Claro que existe. Por que que nós acreditamos no mal? Né? A gente diz assim, principalmente quando a gente vem por causa de vida. Não, eu não estou legal porque o cara tem inveja de mim, o outro fez um trabalho feito para mim, o outro botou o olho gordo em cima de mim. A gente acredita na coisa ruim, que até existem. Mas agora, o que verdadeiramente existe é o bem, que é Deus acima de todas as coisas. Então, o bem também existe. E Jesus veio exatamente trazer para cada um de nós essa ligação, tu entende, de nós aqui debaixo, com os nossos irmãos que estão ali em cima. A tal ponto que ele, com 33 anos, novo, ele poderia simplesmente dar uma curva. Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, lá, o Getsemane, sabendo que os caras iam pegar ele, que Judas entregou o cara, ele poderia dar uma de louco e fugir. O que que ele fez? Se fosse um de nós, nós fugiríamos. O que que ele fez? Ele ficou ali tranquilo, levaram ele, que nem um cordeiro, foi lá, né? Aí, ele mesmo diz, pai, perdoa, porque não sabe o que eles estão fazendo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, aí ele entrega o corpo dele como exemplo, mostrar para nós que na carne, no corpo, não tem nada de grandioso e eterno. A carne é passageira. O que é grandioso e eterno é aquilo que ele diz, os tesouros do coração. O que é grandioso e eterno é o espírito, a alma, que sobreexiste a todas as coisas. Então ele vai, ele entrega o corpo, mostrando a cada um de nós que a vida continua, e aí ele diz, ó, se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei o meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Porque quando tu tem consciência de uma coisa, é que nem andar de bicicleta, tu nunca mais esquece. Quando espiritualmente tu evoluiu e tu tomou na tua vida os princípios que norteiam o Evangelho de Jesus, é eterno. Tu nunca mais vai perder isso. E tu nunca mais vai querer deixar de ser assim. Porque tu sabe o que é ser justo, verdadeiro, correto. É a melhor coisa que tem. Tu nunca vai ser pego em mentiras, tu nunca vai ser pego nas tuas próprias armadilhas, tu nunca vai ser pego nos medos que tu mesmo cria. Por quê? Porque tu está fora de um caminho que eles te ensinaram. Aí ele diz, para que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vejam bem, o mundo não pode receber o comum, porque não o vê e não o conhece. Tem que ser por aqui. Mas quanto a vós, os apóstolos, né, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará, vos relembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, hoje, praticamente 2000 anos depois, nós estamos repetindo tudo o que Jesus falou. Em várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, quem assina o texto é o Espírito da Verdade. E aí nós poderíamos pedir, se Deus é vida, onde estaria Jesus nesse momento? Né? Com certeza ele está vivo, com certeza ele continua obrando, com certeza as coisas, elas dependem de cada um de nós, exatamente na confiança que cada um de nós tem naquilo que tem dentro de si. Então, é imprescindível que cada um de nós comece a colocar no nosso dia a dia um pouco mais daquilo que ele ensina. Ou seja, oração e vigilância. Né? Ele diz, orai e vigiai. Ou seja, orarmos para tu te manter conectado, vigilância para tu não te perder. Porque senão vai acontecer o quê? Se tu não tem uma base interna espiritual, o mundo te derruba, o mundo te devora. Porque verdadeiramente tu não aguenta o tranco, tu não tem força interna. Te vem o problema, tu não aguenta o tranco. E aí se tu não aguenta o tranco, tu vai fazer o quê? Que santo tu vai chamar? Nenhum, porque tu nem reza. Aí vai para os médicos. Ou vai para sei lá para onde, e vai resolver o quê? Só vai piorar a tua situação. E não tem outra saída. Então, ou nós, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ou vocês colocam em prática aquilo que eu ensino, ou sofram. Quem sofrendo, vocês vão me procurar. Mas eu não vou negar ninguém. Por quê? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós. O meu julgamento, né? Ele é leve, ele é pesado. Jesus é leve. Ele só quer mudança, ele só quer atitude, ele só quer verdade, ele só quer exemplo. Ele não quer outra coisa. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é leve, perdão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em São Mateus, capítulo 11. Então, o verdadeiro remédio, né, é o Evangelho de Jesus. Aquela pessoa que entender e que praticar isso aqui, é um remédio verdadeiro. Bom, ele mesmo diz. Por isso que é preciso que a gente estude, por isso que é preciso que a gente se aproxime, tu entende, desta grande verdade, e que ele mesmo, nas palavras dele, buscai a verdade e ela vos libertará. Mas vai libertar do quê? Do sofrimento, da dor, da ignorância, de tudo isso que hoje a gente padece. E não tendo uma estrutura interna, aí a gente sofre.